se muda a tutela, mas abrem-se mais portas no governo aos conselheiros das comunidades que querem ser mais ouvidos na definição de políticas em Lisboa. Domingo há referendo na Suíça para votar sobre o fim da livre circulação na União Europeia. Pode significar restrições aos imigrantes. O governo não concorda com a mudança de tutela do Conselho das Comunidades Portuguesas. Já o tinha dito, mas os conselheiros reunidos em Lisboa voltaram a insistir no pedido de mudança. Passar a depender do Conselho de Ministros em vez de ser do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, não vê razões para a alteração, mas reconhece que há matérias que devem ser discutidas com outros elementos do governo.
Estamos de acordo no sentido de que temos que ter comunidades em todas as políticas onde tal seja pertinente. Isso significa que muitas vezes, quando se pensa uma determinada política para Portugal, tem que se pensar que impacto é que vai ter nas comunidades e trabalhar também a sua aplicação nas comunidades.
Berta Nunes esteve ontem reunida com o núcleo duro do Conselho das Comunidades Portuguesas. Flávio Martins, o presidente, explica a importância de consultas com vários membros do governo de diferentes áreas, não havendo mudança de tutela.
Talvez o diálogo ficasse mais simplificado. Entretanto, por exemplo, nas reuniões que tivemos desta vez, né, tivemos a oportunidade de debater com diversas áreas do governo, desde as comunidades portuguesas, até mesmo a educação, a inovação e a modernização da administração, a justiça. Em não havendo admissibilidade da mudança da tutela, nós esperamos, pelo menos, que todas as outras propostas que apresentamos para a revisão da Lei 66A sejam admitidas. Em relação a essa, digamos, não alteração da tutela, que pelo menos nós possamos, cada vez mais, de uma forma muito dinâmica, estabelecer contatos, não apenas com a Secretaria das Comunidades Portuguesas, mas também com outras secretarias de Estado, outros ministérios, porque entendemos que assim poderemos exercer melhor o nosso papel.
O importante é que sejam tratadas todas as questões relativas às políticas da diáspora. A Secretária de Estado também admite a revisão da lei no Parlamento para tornar obrigatória a consulta do CCP nas políticas relativas aos portugueses que vivem no estrangeiro. Berta Nunes acha que os pedidos dos conselheiros fazem sentido.
Querem pertencer obrigatoriamente ao Conselho Consultivo dos Consulados, completamente abertos a isso. Aliás, eles já estão na maior parte dos Conselhos Consultivos dos Consulados. Querem ser ouvidos na legislação que possa ter impacto nas comunidades e nós também concordamos com isso e pensamos que pode estar na lei e valoriza o Conselho e ter um parecer do Conselho é sempre uma mais-valia.
A Secretária de Estado das Comunidades concorda com a consulta dos conselheiros sempre que estejam em causa políticas que possam afetar a diáspora. Mudar a lei para que passe a regra depende do Parlamento. Depois de 3 dias de muitas reuniões em Lisboa, o núcleo duro do Conselho das Comunidades Portuguesas admite que todos reconhecem a importância deste órgão consultivo do governo, representante de quem vive no estrangeiro. Falta passar da teoria à prática, afirma Flávio Martins, que começa por falar da Secretária de Estado das Comunidades.
Não apenas reconhece, mas ela quer o fortalecimento do CCP, como também reconhecemos isso nos nossos deputados da imigração, no primeiro-ministro, no presidente da República. Talvez o que falte aqui seja uma maior ação efetiva do Conselho das Comunidades e nós faremos isso daqui para frente, de modo a que isso seja reconhecido e materializado em dar às comunidades uma resposta mais rápida, dar às comunidades mais cidadania, mais apoio e tornar as comunidades mais próximas de Portugal.
Passar da teoria à prática, diz o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que veio do Brasil. Flávio Martins conta que foi apresentada aos deputados uma proposta que poderia fazer história. Um plenário da Assembleia da República exclusivamente dedicado às comunidades.
Seria um marco histórico para a Assembleia da República, mas isso não depende de nós, isso está no âmbito da soberania, da autonomia e da legítima manifestação dos senhores e das senhoras deputadas.
O que quer este plenário?
Porque, na verdade, os temas das comunidades não são plenamente, integralmente conhecidos de toda a representação, não apenas atual, mas das anteriores, da Assembleia da República. Talvez dar a conhecer não apenas as necessidades, mas as potencialidades das comunidades portuguesas aos senhores deputados seria dar uma informação a mais. Eu não sei quantas vezes foi feito um plenário temático na Assembleia da República, mas com certeza nunca foi feito um plenário temático para tratar das comunidades.
Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, um dos 8 que estiveram reunidos em Lisboa durante 3 dias, vieram da Europa, de África e da América, foram ouvidos pela jornalista Cristina Borges, da RDP Internacional. Voltaram a pedir ao governo o aumento do orçamento deste órgão consultivo para poderem realizar mais encontros com portugueses nos países onde residem, às vezes a enormes distâncias. Os suíços votam no domingo se querem ou não o fim da livre circulação com a União Europeia, o que pode resultar em limites à imigração. O referendo é promovido por uma iniciativa popular e tem o apoio do Partido Conservador, UDC. A proposta, no entanto, não tem o apoio do governo suíço. Nos últimos tempos, voltou a aumentar o interesse dos portugueses pela Suíça, é o que constata Samuel Soares, fundador e responsável pela plataforma Emigrar para a Suíça, página online de informações úteis. Explica o que está em causa.
Estou a ver cá outra vez, se calhar, uma nova vaga de vir, porque nos últimos anos houve mais o oposto. Acho que houve bastantes pessoas que viviam cá e foram embora. No entanto, pronto, nos últimos meses, e se calhar também por causa do coronavírus, se calhar porque a hotelaria também tem estado, pronto, complicada, se calhar pessoas ficaram sem trabalho, vejo que há pessoas que estão à procura de vir para cá também. É possível que haja uma nova vaga de imigração para a Suíça. No entanto, vai haver se calhar um problema, há uma votação este domingo, que é para tentar limitar a imigração na Suíça. São propostas que são postas pelos partidos e depois é uma votação popular. Está muito, muito dividido e é verdade que se for limitado já vai ser mais complicado se calhar vir para a Suíça, porque certamente vão pôr algumas restrições. Tem a ver com a livre circulação das pessoas e se calhar já não vai existir. É um referendo, basicamente, as leis mais importantes têm de sempre passar pela votação do povo e só são aceites se o povo aceitar. Se a proposta for aceita, vai haver um período de 12 meses em que a Confederação Suíça terá de falar com a União Europeia para tentar arranjar um acordo, porque o problema é que se acabem com a livre circulação de pessoas também vai haver problemas a níveis económicos.
Depois de domingo, se saberá, os suíços votam em referendo se querem ou não o fim da livre circulação com a União Europeia, o que pode resultar em limites à imigração. Confirmam-se mais alunos para este ano letivo no ensino de português no mundo. Foi apresentado oficialmente esta sexta-feira a rede de ensino de português no estrangeiro do Instituto Camões, com mais alunos e mais professores. Ainda há inscrições a decorrer e são neste momento quase 15.500 os estudantes inscritos em cursos de língua portuguesa extracurricular. Mas no total, com o ensino integrado, o superior e as parcerias, são muitos mais os estudantes de língua e cultura portuguesa no mundo. A joia da coroa deste novo ano letivo fica na capital britânica, Alexandra Sofia Costa.
Este ano há uma escola bilingue que ensina português e inglês no Reino Unido, um projeto do Instituto Camões, em Londres, que pretende chegar a quase 500 alunos, revela o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Nós tivemos o gosto de acolher o primeiro grupo de 60 crianças dos 4 e 5 anos, pondo em funcionamento o pré-escolar, cada ano letivo um ano de escolaridade, até atingir aquilo que é a nossa velocidade cruzeiro esperada.
Há também português que vai chegar à Irlanda e à Escócia, levado por professores do Instituto Camões, explica Luís Faro Ramos.
A negociação com a República da Irlanda está mais avançada, está mesmo com a indicação de que nós teremos já este ano letivo o português no ensino secundário no currículo e a Escócia também está bem encaminhada.
O presidente do Instituto Camões diz também que há novas cátedras este ano e refere as personagens portuguesas que vão ser estudadas pelo mundo.
Porque têm nome e nomes que não são pouco relevantes. As cátedras, as futuras cátedras, Lídia Jorge, Vieira da Silva e Mário Soares.
Ao todo, há 200 mil pessoas a aprender português em 74 países neste ano letivo, com aulas sobretudo presenciais.
A rede do Instituto Camões, que conta com 84 centros de língua portuguesa no mundo.